Nós vamos agora falar sobre o Drex. O que, que seria o Drex? O Drex é uma moeda digital que está sendo desenvolvida pelo Banco Central do Brasil, isso desde 2020, e já está entrou na sua segunda fase de teste. Na prática, o Drex será o equivalente ao digital no real. Então é sobre este assunto que nós vamos então agora conversar com o Dr. Bernardo Surur, ele que é CEO da Associação Brasileira de Criptoeconomia. E com ele nós vamos então entender um pouco mais dessa novidade que está chegando. Doutor Bernardo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, o Revista Brasil. Muito obrigado por atender ao nosso convite e muito bom dia para o senhor.
Muito bom dia, é um prazer estar aqui, é um prazer conversar sobre isso. Vamos lá.
Então vamos lá, só para a gente entender, né? O Drex, o que que vem? A gente sabe que é uma moeda digital, mas ela chega para ser o real de forma digital? Como é que seria, portanto, aí essa nova... Vamos colocar assim, né? Essa moeda digital.
Essa moeda digital, ela representa, ela usa as tecnologias que outros criativos, como, por exemplo, o Bitcoin, né, que é tão popular, utiliza. O que isso permite? Permite que todas as pessoas consigam ter seus celulares, entre em seus computadores, a possibilidade de armazenar e conseguir transferir essas moedas de um para outros e realizar pagamentos. E isso traz um nível de segurança muito alto, o mesmo nível de segurança das principais tecnologias hoje utilizadas pelos criptoativos. É mais uma forma de disponibilizar o real brasileiro para que o brasileiro possa utilizá-lo no dia a dia e de diversas formas. Basicamente, é mais uma nova forma de disponibilizar o real ao brasileiro, dessa forma, completamente digital.
Ou seja, se eu quiser, de certa forma, efetuar o pagamento, enfim, eu quero efetuar um pagamento, eu posso usar tanto a moeda física, ou seja, o real, como também eu posso utilizar essa moeda digital, ou seja, onde eu estou pagando, vai pagar em moeda digital ou em moeda física. Seria mais ou menos isso? Aí eu escolho, doutor Bernardo.
Perfeito, seria exatamente isso. Você teria a opção de quando ir numa padaria, quando você fizesse algum tipo de ir no mercado, ir numa ação, a pessoa falaria ali, olha, ficou, vamos dizer, R$10, você teria a opção tanto do dinheiro físico, como é tradicionalmente, né, onde você abriria a sua carteira, pegaria o dinheiro e pagaria, ou da forma digital, aproximando o celular e transferindo assim o seu real digital para a carteira da outra pessoa. Então, o real digital nada mais quer que o real de forma física, só que disponível no celular e, nas plataformas digitais, permitindo sua transferência.
Quer dizer, é possível a gente entender se existe prós e contra a moeda digital? Só existe prós, não existe contra? Como é que o senhor pode nos ajudar também a entender este ponto, doutor Bernardo?
Não, tudo tem os dois lados, né? Tudo tem os prós e tem os contras, como você colocou, né? O pró é que você consegue disponibilizar mais uma forma do brasileiro acessar o real, né? Algo que é muito importante num país de tamanho continental como o Brasil, onde nós temos diferentes tipos de climas, onde nós temos uma fronteira grande, onde nós temos diferentes tipos de regiões. Então, ter formas de disponibilizar o real ao brasileiro é muito importante. Então, trazendo isso, você consegue aumentar, vamos dizer, a capilaridade do acesso do brasileiro ao real, trazendo mais uma forma, principalmente trazendo o maior nível de tecnologia que existe hoje de transferência financeira. Então, em termos de prós, a gente está falando de uma capilaridade maior, de colocar o Brasil na vanguarda do uso dessa tecnologia e de trazer ali mais um método seguro de transferência para o brasileiro. O ponto contra é que você precisa de acesso à internet, você precisa ter equipamento, você precisa ter celulares, né? Ter um celular, que não precisa ser o melhor do mundo, mas você precisa ter equipamento, você precisa saber gerir como acessar, como transferir, criando ali um novo tipo de cultura de seu uso. Então, esse seria o contra. O outro contra também é que você teria que ter um acesso à internet para poder realizar as suas operações. O Banco Central vem trabalhando num esforço muito grande, extremamente louvável, de conseguir transformar essa tecnologia de forma offline, ou seja, que ela consiga ser utilizada mesmo sem internet. Caso esse trabalho, esse esforço seja atingido, aí sim um dos contras também desaparece nessa lista.
Quer dizer, como o senhor muito trouxe, né, de forma clara, ou seja, o acesso à internet para poder desenvolver essa tecnologia. Quer dizer, a internet em si, né, nessa novidade, teria alguma brecha para que pessoas que de alguma forma aplicam golpes pudessem, de certa forma, burlar algum esquema de segurança e dessa forma invadir a conta de quem tem, portanto, aí essa moeda digital, doutor Bernardo?
Sem dúvida, né? Quando nossa vida se transformou para o digital e cada vez mais estamos indo mais para o digital, como exemplo aqui do Real Digital, né, que é um bom exemplo de como que nossa vida está sendo transformada pela digitalização, pela tecnologia, o crime também ele passou a ser digital também de diversas formas, né? Está aí o golpe do Pix, está aí o golpe do cartão de crédito, que não deixam mentir, né? Que ele termina explorando, vamos colocar assim, as pessoas e as vulnerabilidades que as pessoas têm em prol de conseguir acesso ali ao dinheiro da pessoa. Aqui nós temos a mesma situação. Então, como nós temos uma vida completamente digital, nós temos um real também que agora vai estar guardado no seu celular, que vai estar guardado no seu computador. Todo o sistema de segurança em volta que você tem é muito importante, mas principalmente ter uma cultura de segurança digital é extremamente importante. Muito cuidado ao clicar em alguns e-mails, né, em alguns e-mails estranhos. Muito cuidado quando receber aqueles SMS dizendo que, olha, você ganhou um prêmio, clique aqui, ou você tem uma dívida gigante, clique aqui para renegociar. Muito importante ter esse cuidado no que você escolhe, o que clicar, o que fazer, se de repente você recebe ligações pedindo para realizar certas ações. Hoje, tipo de crime, né? Muito comum, tipo de golpe muito comum, e a vítima termina realizando essas ações e perdendo seu dinheiro. Então, esse tipo de atuação, desta cultura de desconfiança, de entender como é a vida digital, de tentar se proteger, ela também é aplicável aqui ao Real Digital e ao nosso dia a dia.
Doutor Bernardo, o programa é em rede. Nós temos o Aécio Amado, que é da agência de notícias nossa aqui da EBC, vai conversar com o senhor. Nós temos também o César Faccioli na Nacional do Rio, que também tem uma pergunta para o senhor, como também o Leandro Martins na Nacional São Paulo, também uma pergunta para o senhor. Mas vamos lá, Aécio Amado.
Bom dia, doutor Bernardo, um prazer. A minha pergunta, doutor Mardato, tem a ver com a questão econômica, basicamente econômica. A gente sabe que o Bitcoin é uma moeda que não é lastreada. Ela serve muito mais para como reserva de valor. O Drex é a versão digital do real. É uma moeda fiduciária. Isso vai atrair a pessoa que quer usar o Drex como reserva de valor?
Perfeito, perfeito. Como nós temos o Drex utilizando a mesma tecnologia que o Bitcoin, você permite que ambos tenham a mesma capilaridade, né? E isso permite também que outras pessoas, inclusive de fora do Brasil, terminem utilizando também o Drex, ou seja, o real digital, de uma forma muito mais fácil, tendo acesso muito mais fácil, permitindo sua capilaridade não só no Brasil, mas na América Latina também como um todo, né? Então, isso é mais uma funcionalidade, isso é mais uma facilidade que permitem que outras pessoas que precisam ter acesso ao real e buscam ter acesso ao real, ter acesso ao real de forma mais fácil. Então, você termina tendo ali um outro tipo de mecanismo de acesso. Quando a gente observa sobre a proposta de reserva de valor e de lastro, hoje, como você mesmo colocou, a moeda fiduciária ela tem todo o lastro do país envolvido em sua moeda, né, o que permite ali que todo reflexo unitário daquele país também seja refletida também no DREX, um pouco diferente do que nós temos no Bitcoin, dado que o Bitcoin é um ativo internacional e com lastro da sua própria tecnologia. Então, cada um vai atuar de uma forma diferente no mercado, mas permitindo que o mesmo público que tem Bitcoin possa ter o real digital e o mesmo público que tem o real digital possa ter Bitcoin e, assim, outros criptoativos. Ou seja, cada vez mais inserido no mundo digital e principalmente na nova geração, que é cada vez mais conectado no nosso dia a dia.
Pois não. O César Fatioli, Nacional Rio, também tem uma pergunta para o senhor. Vamos lá, Fatioli.
Qualquer medida hoje em dia administrativa, por simples que seja, além de enfrentar o problema dos golpes, das ameaças de manobra, e já teve casos, inclusive investigação criminal contra o faraó dos bitcoins e outros tantos casos, enfrenta o problema das fake news, como aconteceu com a tentativa da Receita de aprimorar a fiscalização das operações com o Pix. O senhor já teve notícia de manobras desse tipo envolvendo o Drex antes mesmo de ser criado?
Não, eu vejo uma postura muito positiva de toda a sociedade, né, e de todo o mercado, de uma forma geral, em relação ao Drex. Né? Veja, o Brasil fazendo Drex, ele passa à frente, né, em termos gerais, né, vamos dar um passo atrás e explicar uma coisa. Em termos de tecnologia financeira, o Brasil está à frente de muitos países do mundo. Eu acho muito bom a gente ressaltar isso. No Brasil, a gente consegue fazer operações instantâneas, coisas que em outros países, até desenvolvidos, ainda se levam dias, ou no mínimo aí 24 horas. No Brasil, a gente já tem isso integrado no nosso dia a dia. Então, o Brasil sempre teve um passo à frente em termos de tecnologia financeira, dado até o seu próprio histórico, né? Dado até o nosso próprio histórico em termos de evoluções financeiras que tivemos que fazer para passar aí por diversas crises relacionadas ao nosso país. O Brasil dando um passo à frente em termos do real digital, estamos colocando o Brasil mais uma vez na frente no pioneirismo de disponibilizar um criptoativo promovido pelo Estado, né? Ou seja, promover ali uma moeda fiduciária dado pelo Estado em formato de criptoativos, utilizando a tecnologia blockchain. Isso traz um pioneirismo para o Brasil incrível e completamente positivo. Então, esse projeto não é só visto bem internamente, mas bem também externamente. E nós temos um outro motivo, que é um apelo social, que é extremamente importante. Hoje, muitas regiões do Brasil, por diversos fatores, não conseguem ter acesso de uma forma fácil, porque um país desse tamanho, de tamanhos continentais, ao real. Isso gera uma criação de moedas locais que terminam sendo chamadas de moedas sociais. Veja, dado a criação do Drex, ou a criação do real digital, é mais uma possibilidade do brasileiro conseguir acessar o real nessas localidades,
pois
permitindo assim a maior capilaridade de nossa moeda soberana.
Pois não. O Leandro Martins, São Paulo, aí perto do senhor, também tem uma pergunta. Vamos lá, Leandro.
Ok, Walter, doutor Bernardo, bom dia. Minha pergunta é justamente em relação aos bitcoins, né? E essas criptomoedas. O Drex estaria, de forma objetiva, chegando para as pessoas usarem essa criptomoeda oficial, digamos, legalizada e controlada pelo Banco Central, para não ir para o Bitcoin, que é uma moeda ainda um pouco, a gente não tem aquela confiança nela, doutor Bernardo?
É, o que você está oferecendo é uma nova forma, né, para a pessoa também acessar o real, principalmente por aquela que já sabe utilizar a tecnologia. Então, hoje, por exemplo, muitas empresas, muitas pessoas que, poxa, não tem muita confiança em utilizar o Bitcoin, em utilizar a criptomoeda X ou Y como forma de pagamento, ela vai ter uma forma de utilizar essa tecnologia utilizando o real digital, que para ela é muito positivo. Então, eu só vejo aqui, neste sentido, um jogo de ganha-ganha para todos os lados. Né? Se, por um lado, nós temos o brasileiro utilizando o real digital, utilizando essa tecnologia, isso vai permitir com que ele aprenda a utilizar a tecnologia dos criptoativos para ter outros criptoativos, quem sabe ter ali o token do seu time de futebol preferido, quem sabe ter ali o token de uma outra moeda, né? Assim também como aquele que já é, que já tem expertise em utilizar ali o Bitcoin, um token do seu time, um outro tipo de criptomoeda, possa ter também na sua carteira digital o real digital. Então, deixa o jogo de ganha-ganha para todos os lados.
Doutor Bernardo, é evidente que é um assunto que precisamos ter outras entrevistas, né, para ficar sempre muito claro para o nosso ouvinte. Já deixamos, portanto, o convite para o senhor estar conosco na primeira oportunidade, evidente, dentro também da disponibilidade de tempo do senhor. Agradecemos muito pela atenção. Tá bom, doutor Bernardo?
Eu agradeço muito, muito obrigado por estar aqui hoje. Tenha um bom dia.